acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxotar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
E eis que somos surpreendidas, não só por cartas, mas também por presentes que vários ouvintes tiveram a bondade de nos enviar neste Natal. Inês Pedrosa, recebemos uma carta de longe, não foi?
É verdade.
Uma carta com chocolates.
Uma carta que vinha acompanhada por uma belíssima carta. Caixa de chocolates, estamos agora
estamos todas a comprovar
e que vem do Luxemburgo e é penso que uma alegria para todas nós saber que somos ouvidas no Luxemburgo por esta nossa ouvinte Sónia da Silva, que nos diz: caras vozes, é com grande emoção que aguardo o dia de quinta-feira para poder ouvir o replay da emissão A Páginas Tantas a partir do Luxemburgo. Não imaginam o bálsamo sentimental e espiritual que a escuta da vossa emissão me traz. A inteligência, a eloquência e a boa disposição com as quais falam da produção literária atual e passada exaltam-me de forma duradoura. Adoro o tom do programa. Mordacidade, irreverência, liberdade, perspicácia, conivência, que acaba, ao meu ver, por ter um flair de novas cartas portuguesas.
Olá!
Grande
Sónia, estamos a ouvir, não se esqueçam.
Ficamos muito contentes. Sempre estive à espera, continuando a carta, sempre estive à procura, de uma ala literária portuguesa que me reconciliasse com as minhas raízes linguísticas, muito atenuadas. Graças a Páginas Tantas, subtilmente moderado por Ana Daniela Soares, alô Ana Daniela,
muito obrigada.
Já frequento a literatura portuguesa de forma menos complexada. Li com muito deleite, desnorte, com um profundo fascínio a gramática do medo e com uma admiração louca vários livros da Rita Ferro, mas também outras referências literárias comentadas por vós. E posso assegurar-vos que são grandes e belas embaixadoras da literatura portuguesa.
Que coisa boa!
Aqui junto encontram, por sororidade, eu adoro esta palavra, uns presentes à Natal. Um livro para a Inês Pedrosa, que eu aproveito para muito agradecer.
Que é do marido dela, aliás, está em francês.
Que diz que... eu não percebo aqui esta palavra, mas... sugerindo, vi agora. É uma carta escrita à mão, uma bela carta escrita à mão.
Com um belo papel.
Com um belo papel. Sugerindo a leitura de um romance ensaio forte, diz a Rita que é do marido, e eu vou ler com muita atenção. Chama-se então Retour en Barbarie, de Gaston Carré. Manda outra para a Rita Ferro,
traduzido por ela, portanto isto não é uma menina qualquer, é uma menina já bastante culta e lida. Chama-se D'amour et d'acier, do Marc-André Meyer, que ela traduz.
Uma tradução minha, Anguise de Clandeuil e chocolates made in Luxembourg, para partilharem de forma bem merecida. Isto estamos a partilhar. Parabéns pelo vosso talento e a sinceridade com a qual o exercem. Com o vosso programa encontrei o meu pandan lusófono e France Culture. France Culture, uma grande rádio, rádio francesa, similar à nossa RDP. Desejo-vos uma inspiração contínua nos vossos trabalhos e longa vida ao programa. Com carinho, Sónia da Silva.
Aqui está. Obrigada, Sónia.
Obrigada, Sónia. Bom ano para a Sónia.
Obrigada, bom ano.
E na Sónia, bom ano para todos os nossos ouvintes.
Do Luxemburgo.
Do mundo inteiro.
E portuguesas. E
da galáxia mesmo.
E por acaso,
já Star Wars. Divirtam também connosco este ano e que...
E por acaso, calha mesmo bem termos lido esta carta, porque depois da leitura desta missiva, não é? Bem, não precisamos nada de livros de autoajuda para que...
Para ficar com a autoestima em cima.
Exatamente, não é, Inês Pedrosa? Sim, porque os livros de autoajuda, é verdade, têm sido um género muito rentável em Portugal. Se calhar agora um bocadinho menos, mas é um género rentável. Será que as pessoas precisam de exemplos e que as pessoas e que outros as ajudem a serem felizes?
Em Portugal e não só.
Exato. Em todo o mundo.
Em todo o mundo, não é? Os livros de autoajuda começam, realmente têm logo no título, na definição, aquilo que são, porque eles começam por ajudar o próprio escritor e bastante. São autoajuda, a pessoa escreve aquilo e, se correr bem, quer dizer, também nem todos os livros de autoajuda correm tão bem, mas os que correm bem, correm mesmo...
Correm mesmo bem.
Bem.
O caso, por exemplo, do Segredo.
O Segredo, estava a pensar precisamente nesse. Esse tinha eu não li propriamente o livro, mas li coisas à volta do livro e, portanto, tinha qualquer coisa de pensamento mágico. Há um livro que para mim, eu gosto, é muito mais de autoajuda que nos ajuda a superar os lutos, que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, escrito depois do marido ter morrido. Mas que parte desta ideia do pensamento mágico é, se a pessoa se concentrar-se muito numa coisa, ela acaba por acontecer.
Isso é que
e é. O Segredo, no fundo, são as técnicas de concentração. E quando a coisa não acontece, segundo o Segredo, é porque a pessoa não se concentrou suficientemente.
Então está sempre safo.
Não, mas o que é engraçado? Está sempre safo o autor.
O autor está sempre safo.
E eu pergunto-me se estes livros ajudam assim tanto porque instilam culpa nas pessoas. A pessoa tem que fazer
culpa
aqueles...
Culpa ou responsabilidade?
Culpa.
Não é culpa. Culpa é mais judaico-cristã.
Culpa porque não se esforçou o suficiente.
Não se esforçou o suficiente. Que é preciso... Claro. Qual é a tese fundamental daqueles livros? Se a pessoa, depois de ler aquilo, não fizer aquela série de coisas que são recomendadas e não se der bem, é porque foi um incapaz, é porque foi incompetente, é porque não se esforçou o suficiente, é porque não presta. E portanto,
fiado.
Eu tenho visto...
Ele compra frustrado e sai ainda mais frustrado.
As pessoas compram e depois... Perguntarás, Ana Daniela, mas então porquê é que esses livros vendem tanto? Depois da frustração, a pessoa diz, se calhar não é este o bom, depois fala com alguém que diz, não, lê antes este. E eu acho que criam frustrações em série porque criam expectativas irrealistas ou que não... Nenhum livro, nem livros de grande literatura, a gente acaba de os ler e muda de vida. Só que a literatura faz-nos pensar de outra maneira e ter uma abordagem diferente às coisas e, por isso, nos transforma. No fundo, a grande literatura está para a autoajuda como as igrejas. Eu estava a pensar na Igreja Universal do Reino dos Céus, ou nesse tipo
Reino
de igreja.
Deus.
Do Reino de Deus, exatamente. Ou, também acho que deve haver alguma do Reino dos Céus também, mas enfim. Nesse tipo de igrejas pragmatistas, mais pragmáticas do que o catolicismo tradicional, em que ensinam, aí não é a pessoa a fazer coisas diferentes, mas é a não se preocupar com a realidade à sua volta, é concentrar-se no Senhor, concentrar-se no céu.
E em dar dinheiro.
O filho dá dinheiro, pois. E depois também, às vezes, como está, cria-se um clã e aí arranjam empregos ou dão-lhe uma roupa melhor para conseguir um emprego. Enfim, há um apoio social que acaba por existir, a pessoa contribui, mas há um apoio social. E há uma mudança, mas essa mudança muitas vezes tem a ver com o meu marido bebe e bate-me, o meu filho droga-se. Não. O que é que acontece? Encontrei o senhor e nada disso me preocupa, porque estou concentrada nas reuniões da igreja, nas coisas que fazem na igreja.
O senhor faz milagres em direto, com atores contratados, etc.
Pois, mas os milagres em direto que faz é habituar a pessoa a não se preocupar com aquilo que não pode ultrapassar, não é?
Aí sim, desresponsabilizar, não é?
Desresponsabilizar, aí não cria culpa, desresponsabiliza, mas dá, muitas vezes, um alento à pessoa para olhar para a vida de outra maneira. E mal comparado é isso que faz a grande literatura. É uma espécie de toque de afinação dos mecanismos, dos fusíveis, para ver as coisas de outra maneira. Portanto, a autoajuda exige-nos que nós nos mexamos para mudar a vida. Os livros de ensaio, de poesia, de ficção, que nos transformam, mudam-nos É como se viesse um técnico especializado que visse que tínhamos os circuitos mal ligados, liga-nos os circuitos de outra maneira e isso altera a nossa vida, mas de outra maneira, não é? Agora, eu trazia aqui este calhamaço.
Que é?
Que é As Cartas a Lucílio. Eu já aqui tenho falado deste livro. Está disponível numa belíssima edição da Fundação Calouste Gulbenkian, que é um livro imenso, mas custa 10 euros, porque a Fundação faz este serviço à cultura universal. Portanto, é um livro com milhares de anos, já nem me lembro de quando é que é o Seneca, mas é lá da antiguidade.
Não eras nascida, seguramente. Não.
Da antiguidade, no caso, romana. E são umas cartas que o Seneca escreveu ao seu discípulo Lucílio sobre a maneira de viver melhor. O livro tem um aspecto muito sóbrio e muito de coleção de clássicos, mas este sim é um livro de autoajuda que eu tenho recomendado, oferecido a vários jovens, porque se trata de conselhos para viver melhor a jovens. Um jovem que esteja indeciso sobre o caminho a seguir na vida, indeciso sobre a confiança, a desconfiança, com medo e a querer organizar a coragem, a querer ser bom, um bom ser humano, mas também a querer ter sucesso. Estas coisas são muito eternas, não é? Então... Eu ia aqui escolher, é difícil escolher certos porque são muitos temas abordados, mas, por exemplo, aqui tens aquilo de que os homens se recusam a prescindir. Ainda que abominem as misérias da vida pública, adoram as suas recompensas. Queixam-se da própria ambição como quem se queixa de uma amante. Se analisarmos o que lhes vai na alma, o que encontramos não é ódio, mas apenas um passageiro ressentimento. Penetra no íntimo destes homens que deploram a carreira por eles próprios escolhida, que falam em retirar-se de uma situação sem a qual não podem passar, e verificarás que, no fundo, eles se mantêm voluntariamente numa atividade que, ao ouvi-los, pareceria só lhes trazer amarguras e contrariedades. Acredita-me, Lucílio. Poucos são os homens dominados pela servidão, mas muitos os que deliberadamente se submetem a ela. Por exemplo.
Ora, cá está. Um exemplo. Rita Ferro, estás de acordo?
Eu estou de acordo com tudo. Até estou parva. tudo
não,
que
é
Inês Pedrosa disse.
Novo, vida nova. Ou seja, agora até ao final
Sou
do ano.
Uma aliança completa e irreversível com a Inês. Então. Mas
também não
ela
pode
tirou-me
ser.
Tudo que... Também não pode ser, porque não tem graça. Não é?
Exato.
Porque também este programa vive um bocado da divergência, da discórdia, às vezes. Mas ela seguiu todos os raciocínios que eu estava... Agora não tenho provas, mas a verdade é que sim. É que sim. E justamente eu gostava de pegar neste conceito da autoajuda para dizer que a grande literatura, de facto, ajuda mais do que isto tudo. As pessoas preferem é a papinha feita e virem com... as máximas todas, que a grande literatura diz em 400 páginas e que os filósofos dizem em menos e os poetas ainda menos, e depois há uns espertos que vão buscar isso tudo, que já está feito, já está cozinhado e mastigado,
exatamente.
Porque nada daquilo é original, é uma coisa requentada, percebe-se logo quando se vê, são frases, são campeões de banalidades, mas que para certas pessoas que não têm pachorra, eu não estou a fazer troça delas, porque há milhares de leitores deste tipo de livros. Pronto, tem o trabalho, não tem trabalho de casa, não tem o treino da leitura, não tem nada e, portanto, pegam naquilo.
Agora, estás apaixonada por um livro de
autoajuda. No meio disto tudo, e eu sempre fiz imensa troça disto, realmente, não percebo como é que, sobretudo, as pessoas querem ser outras, que é uma coisa extraordinária. Enquanto há um movimento em que é ser o que tu és, integralmente, e não ouças opiniões e segue a tua estrela, estes querem que a gente seja uma pessoa completamente diferente. Ou seja, somos napolitanos e com gênio e com sangue nas guerras, querem que a gente seja zen e mais não sei o quê. E eu não percebo como é que essas pessoas conseguem mudar do 100 para o... Quer dizer, mudar radicalmente ou quererem mudar, ou seja, renunciarem à sua natureza, que é sempre uma coisa inadiável e válida porque é genuína e única, para ser...
Porque nem sabem o que é a sua natureza, não será?
Se calhar não sabem, mas quer dizer, e ser outra coisa completamente diferente. Dito isto, eu vou, tenho uma livraria no Monte Estoril, que é, não há livrarias, mas é uma papelaria com livros, onde nunca estão os meus livros, porque há uma questão qualquer complicada com o distribuidor.
Ah, não, tu não queres, tipo, não queres esta proximidade.
Não, eu gostava que lá tivesse, porque tem uma boa exposição das novidades, apesar de ser pequeno, e é onde vai toda a gente comprar o jornal, pôr o euro milhões e comprar cigarro. Portanto, mas tenho pena, não estão lá. Mas há 3 semanas que eu vejo este livro que diz, o livro do Ige, que eu não sabia que é, escreve-se H-Y-G-G, de gato, é Ige, que é uma palavra dinamarquesa que tão intrusiva como a palavra saudade e que o mais perto dos significados quer dizer será acolhedor, uma coisa acolhedora, acolhimento que tem a ver com isso. Porquê que eu me interessei? Porque, de facto, a Dinamarca é considerada o país mais feliz do mundo e dizem-nos o segredo dinamarquês para ser feliz. E depois é engraçado porque...
E tu foste a correr.
E eu fui a correr. Para já, porque os nórdicos, se não me fascinam por uma série de coisas, fascinam-me por outros. Por exemplo, aquele só haver uma hora de luz por dia, por exemplo, eu tenho a certeza que cortava já as veias se tivesse lá ficar um mês. Mas há outras coisas. E também há outras coisas, há uns costumes promíscuos com que eu não alinharia certamente.
Promíscuos?
Sim, senhora, porque uma coisa é... Sim.
Estamos aqui a falar
com
a autora.
Queremos saber.
A autora de 4 num quarto.
Uma pessoa com pouca sol.
Vai explicar-nos o que é promiscuidade.
Tem que se divertir de qualquer maneira.
Vê televisão.
Não, por acaso apagam a televisão.
Detalhe-te. Não, sério, estou muito interessada. Detalhe-te.
Queremos argumentos.
São, por exemplo, são bastante adeptos do swing. Que é uma coisa que eu sempre achei muito engraçada e depois se alguém fica grávido, quem é?
Ninguém sabe. Não interessa nada, Edi,
não interessa nada, são por nós. Não, eu estou aqui a fazer uma coisa horrorosa que não posso fazer, que é estar a dizer uma coisa de um país quando se calhar fiquei a conhecer um setor por causa de um artigo que li e não tem nada a ver. Mas pronto, há coisas que se presentem e que se sabem. Este país é realmente, dá uma prioridade absoluta aos amigos, acendem mais... Mais de 80% acendem mais de 4 velas por dia à noite, desligam religiosamente os telemóveis quando estão com amigos ou a jantar, e a televisão, etc, etc, etc. E tem aqui, olha...
Isso é boa educação, sim.
Um signo, tem aqui o manifesto IDES, que é na badana, nem precisam de comprar. Se vocês chegarem lá... E esta badana resume, mais ou menos, com sinalética...
As velas espírito... é para criar espírito acolhedor, é isso?
É. Sim, tudo os restaurantes são, já vem no Michelin restaurantes IDES, porque são aqueles que têm a lareira acesa, em que tu não tens toques de telemóvel,
não tem
uma preocupação enorme, exatamente, não há jogos de futebol, tem um cuidado quase patológico com a iluminação, tudo aquilo é estudado ao milímetro para tu te sentires bem, enfim, uma série de coisas. Portanto, eu não sei se bem se isto é autoajuda.
Olha,
eu li
restaurantes
mais...
com luz baixa é uma coisa que eu, na minha idade, já agradeço.
Já agradeço também, exatamente. Meu Deus. Pronto, mas acabei por comprar e tenho a impressão que foi o primeiro da minha vida. Eu não acho isto bem autoajuda. Eu li para saber.
Porque é que
não
eles
para
olha,
imitar
agora...
a fórmula, mas para saber o que
olha,
é que se passa ali e
entrar
que
em
não
pânico.
Se passa.
Hã? Eu agora entrei em pânico neste momento.
Então, querida.
Para não dizer que estou neste momento a panicar.
Não.
Não vamos ter uma Rita Ferro diferente aqui para a frente, pois não?
Não, de todo.
Ah, pronto.
Não, ela na próxima
todo.
Semana chega com 4 velas.
E temos a Ana Almeida Dias, a nossa colega,
é uma coisa
entrar em pânico.
Eu comprei e estou interessada em realmente olhar e diz coisas lindas. Mas é isso que eu tenho pena, porque eu nunca... Ana Daniela, para te responder diretamente, eu nunca consegui contrariar-me em nada, eu nunca consegui ser diferente, eu nunca consegui pensar, por exemplo, ser uma pessoa que não seja precipitada. Portanto, força de vontade zero. E para estas coisas é preciso força de vontade. Eu já vi pessoas mudarem, e mudarem para melhor, e conseguirem lá a sua felicidade, não é?
Pois, mas é uma felicidade. Eu estou aqui uma parte,
ou,
tudo bem.
Ou
quentinho.
É conquistada em psicologia, com os psicólogos, ou é conquistada nas igrejas, ou é conquistada nos livros.
Estás com os teus amigos e há temas proibidos, não podes... Tréguas. Ponto
tréguas,
8.
Por exemplo, política.
Tréguas.
Não falam de política ao jantar. Não misturam.
Desculpa, não misturam o quê? Mas a política...
A política é um nojo. Não se fala à mesa. É como o dinheiro.
Ah,
eu fui educada assim.
E o futebol?
Olha.
E o sexo?
Hã?
Temas que não se podem falar à mesa. Política, futebol.
Eu acho isto um tédio. Pois eu acho que política, tudo o que
eu
quis dizer política.
Estás a ver, eu quis meter o nariz, mas isto era incapaz de importar este modelo para mim, não é? Quer dizer, para já. Olha,
esse
não,
livro. Pela banana, eu percebo. É assim, é o país mais feliz, mas também é dos que tem mais alta taxa de suicídios.
Não sei, acho que isso já foi desmistificado pela própria embaixada.
Ah, é?
É. Isso é uma coisa. Olha, lá está, o mito urbano. Parece que não há assim tantos. Nos coisas, mas de qualquer maneira,
que vou estudar isso.
A verdade
vou...
é que as pessoas querem ser outras e isto é que me faz impressão. E agora, para entroncar, eu odeio esta palavra, mas gosto muito também porque há o entroncamento e leva
entroncar com os seus fenómenos,
com os gigantes, etc. A literatura, na literatura está tudo. Está tudo.
Portanto, não gastem dinheiro com livros de autoajuda. Comprem Dostoiévski.
Comprem, exatamente. Uhum. Está lá tudo. E portanto é que há aqui, eles têm muita força de vontade, mas não têm muita força de vontade para ler um bom livro. A maioria das pessoas que se apoia nestas coisas, nestas tretas. E portanto, isto é uma mina para os autores. Por exemplo, sabemos, eu no Brasil não dizia isto, que levava um tiro. Mas eu, por exemplo, acho que o Paulo Coelho tem um pouco de autoajuda.
Não muito.
Mas eu estava a dizer isso porque temos brasileiros a ouvir-nos e os brasileiros têm imenso respeito pelas suas estrelas. E ofendem-se. Eu não quero ofender nenhum brasileiro. Portanto, o Paulo Coelho
mas
é,
olha,
de facto,
há
um fenómeno mundial que também são críticos em relação.
Pois,
claro.
O Paulo Coelho tem fãs em todo o mundo e críticos em todo o mundo, incluindo os brasileiros.
Pronto, mas vai lá, por exemplo, dizer que achas o Roberto Carlos pimba. Não é?
És, mas não, eu não acho
fazem-te
que
uma espera.
Esse problema. Eu não acho por isso não tenho esse problema.
Mas era. É? Quer dizer, a gente foi gostando dele quando ele apareceu com os calhambeques e não sei o quê. Era uma risota, ninguém dançava ao Roberto Carlos. Não.
Ah, eu sempre dancei e devo dizer que fui vê-lo ao Mel há pouco tempo.
Quando afinal, ele... não, Patrícia, mantém-se tudo no mesmo, afinal.
Elas estão iguais. Eu devo dizer que eu aproveitei este tema para me auto-ajudar. Vou fazer uma pequena pesquisa, porque um dos grandes dramas hoje em dia, desculpa Rita,
faz
não
mal.
Sei, já terminaste?
Não, não eu termino para ti
certeza.
Sempre.
Ai,
eu termino para ti, é tão bonito, que linda frase.
Obrigada. Não, eu decidi fazer deste programa então um programa de autoajuda para mim. Porque uma das grandes frustrações dos autores, e bem, é o nível de vendas, a que o desastroso nível de vendas a que chegamos.
Mas é mesmo
dos autores, não
os
dá
autores,
aos autores ajuda.
Não, não. Os autores em geral, eu em particular. Por isso é que eu disse que eram, tinha revertido isto para uma coisa egoísta. Pronto. Portanto, euzinha decidi ir investigar um bocadinho e perceber se de facto esta gente que escreve livros de autoajuda vende assim tanto quanto isso. Porque,
acho que caramba, já vendeu mais, verdade?
Pois então. Então vamos lá ver. É assim, olhando só para este tipo de livros, na melhor semana... deste semestre, que é na pior semana deste semestre, no fim de outubro, no top 100 dos mais vendidos no mercado português, estavam apenas dois livros de autoajuda. E depois chegámos a meados de dezembro e eram 8. Okay? É um fenómeno. É um fenómeno de Natal. A sério, é um fenómeno de Natal.
E atenção,
mas
não estás
atenção.
A dizer números, só estás a olhar para o top.
Para dizer despejar tudo, eu despejo já tudo. Espera, dá-me só um bocadinho. Enfim, vamos ver. Nos últimos 6 meses, só um atingiu o top 10, que é o Ama-te do Gustavo Santos, que foi lançado na primavera. Okay?
O Gustavo Santos é o raparigo.
O rapaz
do querido Mulher em Casa.
Acho que sim.
E que foi pai.
Virou
agora,
fenómeno.
Há pouco tempo.
Esse Gustavo Santos.
Também mas isso não é ficção, desculpa lá.
Não,
pensei que
esse
rapaz... É autoajuda. Aliás, esse rapaz, caso ainda não tenham comprado nenhuma das suas obras, podem ver vários vídeos no YouTube.
É um campeão de YouTube.
Exato.
E esse rapaz, a par com o Manuel Pinto Coelho, com um livro chamado Chegar Novo a Velho, é que têm os números mais impressionantes do último semestre, porque chegam aos 20.
Mas
isso,
chegar novo
a
velho, penso que tem a ver com as coisas.
Espera, mas os números impressionantes são
saudável, não sei o quê.
São 20 a 40 mil.
Isso também não é, quer dizer...
Lá está. Não é o segredo, porque o segredo chegou de facto aos 100 mil, 120 mil. Não.
Mas estás a falar do Pinto Coelho, que é médico.
Estou
médico
a falar do
que
Pinto Coelho,
drogados,
sim,
não é?
Que tem um livro que já foi lançado o ano passado.
Mas que se chama?
Chegar Novo a Velho.
Pronto, olha, é um bom título.
Vendeu entre 3 a 7 mil uma nova versão deste, chamemos-lhe assim, que se chama Chegar Novo a Velho Receitas, não é? Mas, só para falarmos do Paulo Coelho, o Paulo Coelho, lançámos nós cá em outubro um livro chamado Amizade 2017, acho que foi em outubro, não, é mentira, em agosto deste ano, e que vendeu 4 mil exemplares.
Paulo Coelho? E a espia? Não, pronto. Mas ele lançou não. Um romance.
Isto é um livro de frases, okay. Do Paulo Coelho.
Okay? Ah, é porque é frases
pronto.
Só.
Pronto, já foi arrequentado. Já tirado,
pois.
Pronto, só para vocês terem uma ideia. O grande best-seller de vendas, na verdade, é um livro que é autoajuda, mas não é só autoajuda, que é um best-seller autêntico, chama-se A Dieta dos 31 Dias, da Agatha Roquette, que vendeu 150 mil,
que é uma e continua
a vender já assim agora... em barda. Mas atenção, esperem que eu ainda não terminei.
Então,
deixem-me dizer-vos
isso
o seguinte.
Isso é autoajuda prática mesmo, muito...
As vendas do Gustavo Santos para o Amat nível 2, que eu acho maravilhoso.
Amat nível
2.
O amor terrível.
3 mil exemplares. Portanto, a malta também só vai nisto até uma determinada altura.
Não, pois, pode não ser, é? Que ele já não esteja no seu auge, mas no princípio ele rebentava com escalas.
Sim, com frases do género retornar. Portanto,
voltar.
É assim, os vídeos dos Zé Brasil.
Mesmo dentro deste
recentrar,
universo.
Recentrar. O que é que isso quer dizer? Temos que nos centrar.
É nós.
Estou a inventar, mas é
com vendas entre os 3 e os 7 mil, neste momento, por
3
exemplo, 3
7
a 7 mil, encontramos também, além do Paulo Coelho e do Manel Pinto Coelho, com este novo Chegar Novo a Velho Receitas.
Serão primos.
Pronto, que é uma derivação do mencionado Chegar Novo a Velho Inicial. Temos, por exemplo, o Vai Correr Tudo Bem. E o Vai Correr Tudo Bem, tenho uma história para vos contar. O
mas
Vai Correr Tudo
acaso,
Bem
é do
futebolista Éder.
Exato.
Em
é a vida
com a
do
sua coach, com a
vida
Susana
mais ou
Torres,
menos.
Que saiu em agosto, vendeu entre 3 a 7 mil. Não vendeu mais do que isto.
Ah, é? Pensei que tinha vendido muito mais.
Mas isto é para nós cairmos na real e pensarmos
que vendem-se menos livros em Portugal.
678 livros é normal.
Pois.
Pronto,
pois.
Mas deixa-me só terminar. Só
digo
o que tu
coisa.
Quiseres, que eu para ti termino logo. Que é uma frase que vai durar o ano inteiro. Agora, sim. Pronto, o que é que eu queria dizer sobre o Éder? Aquela criatura que não lê, aquele adolescente que não lê e que de repente tem no Éder o grande exemplo e que
não,
percebe
uma vida
que há
difícil,
um livro e,
teve, uma
não, e percebe
difícil,
que há um livro,
não é?
E de repente se interessa. Não é? E aquele adolescente que não lê, que é um privilegiado e que anda numa escola privada e que não está para se chatear muito e que nem está para trabalhar muito e tal, de repente... oferecem-lhe o livro do Éder. E é aspiracional. Mas aspiracional porque é um exemplo e é um abanão ao mesmo tempo. Eu não li o livro. Não li. Ouvi uma entrevista que tu fizeste à Susana Torres, que é a coach dele. Uhum. E acho que os livros aspiracionais, os livros de exemplo, de histórias de exemplo, de testemunho,
mesmo aconteceu com o livro da Telma Monteiro.
O mesmo aconteceu com o livro da Telma Monteiro. E no desporto eles existem muitos e realmente vendem, mas não o vendem disparados.
Era
mas a Cristina Ferreira
troncar.
Também não vendeu disparados. Atenção, a Cristina Ferreira não chegou aos 50 mil exemplares. O que é dizer muito. Isto,
até
um o meu
que
ponto
mais
é. O meu ponto é.
Eu. E tu?
Claro. Nos o meu dois, ponto é.
Anos,
um, estamos aqui
anos,
as duas sentadas, Ana Daniela, com nós, as duas moças, estamos sentadas com dois best-sellers.
Exatamente. Atenção.
Mas a questão não é essa. A questão é. O que é dramático nisto é que os livros vendem cada vez menos, independentemente do seu género.
Uhum.
Seja a autoajuda, seja o que for. Uhum. Vendem cada vez menos. O grande best-seller é um livro de dietas e eu acho absolutamente normal que as pessoas se preocupem com a sua saúde. Acho normalíssimo. Não tenho
as
nada
dietas
contra.
Dietas não têm a ver com a saúde.
Não,
mas
não.
Quem as faz, como eu.
Pronto. Mas há pessoas...
Tem a ver com a imagem.
Pronto. Mas a saúde, o bem-estar, a autoestima, está
eu
tudo ligado.
Não,
não
é por o marido da Ágata ser meu primo.
Agora vou comer um chocolate.
Mas a verdade é que ela abriu um consultório. É um consultório, portanto, num sítio onde eu a vejo todos os dias, e a verdade é que ela tem emagrecido a nação. Uhum. E, portanto, é desse passa-palavra e do sucesso que ela tem que depois passa para os livros e as pessoas vão ler. Não é assim out of the blue.
Mas
ela primeiro mostrou, porque ela era uma obesa de antes,
sim.
Ela tem o seu caminho e mostrou.
E agora vou ser má. E não foi ao Dr. Talon primeiro?
Se calhar já fez tudo um pouco. Eu falei com ela, já fez tudo. Somos duas gordas, uma conseguida já. Ela já está magra e eu não estou.
Quem te ouviu?
Exato.
Quem te
ouviu? Exato.
Mas eu ia dizer que agora há outra, uma questão importantíssima na história das vendas, que é isto. O livro de antes, tínhamos as lembras dos tops vendas. Quem é que vendia mais?
Ainda temos.
E, mas antes, estou a dizer aqui, há 15 anos...
Ainda temos, mas antes tu precisavas de vender 500.
Havia uma certa correspondência entre a qualidade e a venda. Hoje em dia, vamos esquecer isso tudo. Eles até nos jornais, ao perceber que os tops eram livros péssimos, vamos para abreviar, que aqui não se é politicamente correto, livros deploráveis, acabaram com isso, porque não se pode estar a pôr um Frederico Lourenço ao lado
do Gustavo Santos.
Do livro da mulher do presidente do...
Da Carolina.
Da Carolina Salgado.
Também desapareceu.
Carolina Salgado.
Essa escritora.
Pois, ainda se pergunta, mas não é nada ao Ricardo Salgado, já agora.
Não. Era o Salgado. Isto é um programa
de desmistificações.
Não, mas deixem-me dizer-vos, hoje para entrar no top só precisas de vender 50 exemplares.
Não. O que eu dizia é assim, portanto, os verdadeiros tops, ninguém os sabe. E o que é que são os verdadeiros tops? Isto é que é uma tristeza. Foi-me explicado muito claramente, são os livros de 3 euros, de 5 euros, de 4 euros,
exatamente,
independentemente do que seja. Ou seja, pode ser um livro infantil, pode ser um livro de autoajuda, pode ser um livro de Elis
Pedrosa. Ontem comprei o Zona de Matias Henar por 7 euros e meio.
Portanto, as pessoas compram aquilo que está ao seu alcance, ou que acham que está ao seu alcance. Enfim, porque o que eu vejo nos portugueses é, para comer, há sempre dinheiro. Andam sei quantos quilómetros, pagam duas portagens para cá e para lá para comer uma enguia.
É verdade.
Não vamos. Agora, para um livro, acham sempre 14 euros, uma coisa louca. Portanto, neste momento, os livros que vendem mais são os livros que custam 2, 3, 4, 5 euros.
Tu estás a falar de
não podemos
comer,
competir com eles.
A falar de comer, mas eu vi, por acaso, acho que estava com a Inês na Feira do Livro. Este ano, quando ouvi uma família passar e o filho dizer que queria comprar o pai, compra-me este livro, e o pai a responder, mas nós só viemos comer gelados.
Pois. Ou farturas.
Ah? Olha, eu ouvi a mesma coisa, só que ouvi ainda pior.
Claro.
Nós não temos dinheiro para te comprar futilidades.
Futilidades.
E eu pensei, fiquei presa e disse, vou abordar este homem.
Não, é porque eles queriam comprar literatura péssima.
Não, mas o filho
dizia,
o pai compra,
mas assisti,
um livro de juventude.
Mas já assisti a imensos casos.
O pai
casos.
Compra, mas tu julgas que eu ganho para te satisfazer os
caso,
teus caprichos. Quer dizer,
num caso acabei eu por comprar, mas isso já foi nesta feira, mas numa anterior. Ofereci ao miúdo. Porque me irritou tanto.
Eu fiz o mesmo com o
Diário. Irritou-me tanto. O miúdo estar com 3 livros. Não lhe ofereci os 3 livros, mas ofereci-lhe um. Estava com 3 livros e a mãe a dizer, não precisas, tens os livros da escola e tal, dispara. Porque isto não foi na Feira do Livro de Lisboa, isto foi na Feira do Livro até da Ericeira, que é uma tenda, e eu ouvi, estava dentro da tenda para assinar livros, e o miúdo a fazer barulho, queria entrar, ouvi um miúdo, vamos entrar, não, nós vamos ali adiantar. Havia uma barraca de farturas, que isto é durante o verão, nas férias.
Epá, eu estou a ficar com uma fome.
As farturas. Tem
uma fartura, se faz
favor. Come chocolate pequena. Que não há mais metafísica na vida, senão chocolates. Lembra-me desta frase agora, acho que é boa.
É boa.
Acho que faça um poema.
Exato.
Se eu te chamasse tabacaria. Estou a ter ideias boas agora, no princípio.
Troca as 3 palavras, ninguém me
exato.
Bem. E portanto, quando se diz que as crianças não leem, é preciso ver o enquadramento em que elas estão, não é? Eu só ia dizer que, claro, esses números que a Patrícia, agora, de que estava a falar, revelam que há uma baixa, já temos aqui falado disso.
Uma baixa autoestima.
Não, nem a autoajuda. E a autoajuda não é sequer um fenómeno especificamente nacional, é internacional. Tem uma força enorme, por exemplo, no Brasil, muito mais do que em Portugal. Em Portugal até é curioso, porque foi entrando, mas entrando de uma forma... Por exemplo, o Paulo Coelho. É claro que é autoajuda, mas aquilo é romances. Ou seja, é ficção, pode-se dizer uma ficção mais comercial ou mais imediatista, etc. Mas aquela coisa do livro da autoajuda, que ultrapassa o
e
das
acaso,
dietas
acho que até os últimos livros
e dos
são
conselhos
mais
de saúde.
Isso, acho sim. Eu, não é? O último foi A Espia, foi sobre a Mata Ari.
A Mata Ari. Eu até não li o suficiente para poder até
criticar.
Formar uma opinião.
Li a biografia do...
Aqui vendem-se mais os romances de aventuras, a começar pelo Rodrigo Santos, que continua a vender muito, de aventuras ou de descoberta.
Patrícia Reis, quanto vendeu o último livro de José Rodrigues dos Santos?
Mas 50 mil. Vi eu no GFK, 50 mil, sim. Só? À volta, sim.
Sim, mas atenção, que depois mas, quer dizer, também vende... vende em conta-gotas, não é só dizer 50 mil, aquilo pode não estar parado, não é?
Não, sim, quer dizer, nas semanas em que saiu, vi eu o GFK, porque mostraram o GFK, porque também lá tinha interesse nisso, em ver a situação dos meus livros. E a pessoa que mostrou disse, é extraordinário, nem este que é um best-seller absoluto ainda chegou aos 100 mil, quando há 10 anos era muito comum, quer dizer, mesmo em Portugal, ou seja, havia uma prática de leitura em crescimento e mais solidificada, muitos livros chegavam aos 100 mil, os livros da Rita chegavam, os meus chegavam.
Mais 70 mil, 180 mil?
Sim.
Outra curiosidade, e a Guerra dos Tronos? Quanto é que já terá vendido em Portugal?
Não sei, mas é o livro mais lido nas prisões portuguesas. Isso é a única coisa que eu sei. As Sombras de Grey e a Rainha do Sul.
Epá, eu as Sombras de Grey, desculpa, não percebo. Faço uma leitura um bocadinho estranha.
Qual leitura estranha? Só na prisão não têm acesso?
Querem imaginar.
Imaginar. E não tem, pronto, não tem mal nenhum.
Não tem mal nenhum. Nada,
olha, isso faz-me lembrar quando...
Já não são os playboys.
Quando estávamos, eu digo estávamos, porque a Patrícia trabalhava lá comigo na Marie Claire, eu ficava nas sobras, nós distribuíamos por as sobras das revistas por, enfim, lares, diversas...
As sobras são os exemplares que não se vendem, portanto...
Exato, sabiam-se deitar fora, porque sempre, até achando que entretinha as pessoas, eu lembrava muito dos lares de idosos e de instituições, e hospitais... onde muitas vezes não há quem leve uma revista a um doente, etc., para se entreter. Mas tínhamos muitos pedidos de prisões, eu dizia, de prisões masculinas, eu dizia, extraordinário. Eu, na minha candura, que era ainda maior do que é hoje, na época, pensava, isto é bom, estamos a formar, porque era uma revista com pendor de luta feminista, para abreviar, como costuma dizer a Rita, ou seja, de pela emancipação das mulheres, igualdade, tinha muitas reportagens do que se passava no mundo a esse respeito.
E fotografias. Eu
pensava... Sim, fotografias, mas fotografias das mulheres da Arábia Saudita e da sua luta, ou das mulheres nas tribos, aquelas mulheres girafas a quem punham aquelas anéis no pescoço desde a infância, etc. E coisas assim, e outras coisas, mas reportagens sérias. E eu fiquei tão interessados. Depois é que me apercebi que alguém foi a uma prisão, eles recortavam as fotografias da lingerie para terem nas paredes, portanto, queriam aquilo para ir renovando o aspecto visual das celas.
Decoração, portanto.
Decoração. Era decoração de interiores. Enfim, olha, tudo servirá para alguma coisa.
Exatamente.
E não estamos cá para...
E há espaço para tudo, de facto.
Ora bem, Rita Ferro, é isso.
Eu, por causa do segredo, tive uma coisa com polícia.
Agora, uma coisa com polícia? O que é uma coisa com polícia?
Coisa.
Então eu ia ali na Praça de Espanha em direção ao Aqueduto. Como é que ele se chama? Avenida de Ceuta, provavelmente. Sim. Não sei, algo assim, em Lisboa. E aquilo é uma zona de 50 à hora. E eu ia a 70. E havia uma operação
um bocadinho mais.
Não, ia a 70. Ia a 70 mesmo. Eu sei que ia a 70 porque havia um radar, não sei o quê. Era uma operação stop e, portanto, eu fui parada, fui multada. E estou neste processo em que eu entregar os documentos, mostrar o triângulo, aquelas coisas. E o polícia diz-me, a senhora não leu o segredo?
A sério?
E eu respondi, não. E ele diz, pois então vá ler, porque eu acho que a senhora pediu esta multa. Não sei para onde é que a senhora vai. Mas a senhora pensa...
Temos os polícias agora a visitar.
Mental coach.
Quando o segredo saiu.
Era para
mudar
de vida. Exato, sim.
Não é? Tipo, não quer ir para este lugar para onde ia tão depressa. Não quer ir. De
mas
certeza,
vai fazer
pense
bem.
Lá bem.
Pois.
Pediu esta multa de propósito. E vira-se para mim e diz-me, queres esperar aqui um bocadinho comigo? Fumamos os dois um cigarrito.
Ah, eu? Não fumaste?
Eu fumei cigarrito.
E não conseguiste que ele te aliviasse a multa?
Eu tive um momento.
Mas não te aliviou a multa?
Mas
não aproveitaste para fazer um pouco?
O homem foi. Do ponto de vista da lei, profissional, o senhor foi corretíssimo. E eu assumi a culpa logo imediatamente.
E depois foste para o mesmo sítio ou não?
E depois não fui para o mesmo sítio.
Não?
Não. Voltei para
casa. Tiveste medo?
Ai, eu tento corromper sempre os polícias.
Eu tento também, mas
romper
com muito
mesmo,
sucesso.
Com tudo
eu
quanto
choro.
Há que me venha à cabeça.
Ai, eu uma vez...
Começo por dizer, não tem remorsos.
Não.
Dá-me andar a perseguir mães de famílias e avós.
Isso dá-te
quando
resultado.
Há gente aí alcoolizada a matar pessoas, porque eu não sei o quê. E
dá-te
pronto, olha, isto vai, você está-me a fazer isto, não está? Eu daí utilizo o segredo, está-me a fazer isto, também lhe vai acontecer qualquer coisa. Eu tento muito corrompê-los.
E consegues?
Já
corrompeste com algum livro teu?
Já desistiram.
Olha, se você não me lutar, eu ofereço-lhe aqui, olha, este livrinho aqui, olha, tem cartas do meu...
O que é que eles querem saber do
Eles dirão, leva a multa do... Está-me a carregar com isso. Leva a multa a dobrar.
Não, pode ser um polícia leitor.
Por me estar a tentar corromper, mais multa.
Eu quando digo corromper, atenção, pois claro. Levam-me aqui à série, literalmente, não é passar-lhe uma nota para as mãos. Pois que é. Então aí conseguia logo. Estou a brincar, boa, polícia portuguesa.
Estás tramada agora.
Portanto, agora polícia portuguesa exato, é muito agora, boa.
Exato, exato.
É desconfiada, mas é boa.
Vais voltar caso, agora para casa, não vais? Livro da segunda circa. Ok, é isso.
A brincar olha, com a... Mas sabes, uma coisa que a Rita estava a dizer é que são coisas, por exemplo, eu estava a falar do Seneca, rapaz que, entretanto, fui verificar, de facto, é só para situar, ele nasceu 4 anos antes de Cristo. Mas como fala de coisas, fala do uso do telemóvel, mas fala de como devemos prezar os amigos, dar tempo aos amigos, as relações
fugir
humanas.
Às multas, não.
Né? Fugir às multas, não. Parece-me que não. Não me lembro, o livro também, ainda tem, mas acho que não. Mas há muita coisa daqui, eu não sei se estas pessoas que fazem estes livros leram os clássicos, mas já tive essa ideia, quando li o Ovídio, A Arte de Amar, muito daquilo que vem na Arte de Amar de Ovídio é o que vem nas colunas de aconselhamento para as mulheres de como conquistar um homem.
Algo de familiar.
Algo de familiar. Eu penso.
Como afastar amantes alguém, também como, é uma boa.
Como dar mais prazer, como ter mais prazer, porque o Ovídio é muito específico. Como ultrapassar um desgosto de amor. Então, todos os passos que se devem fazer para não ficar submersa na depressão. E às vezes as frases, o Ovídio tem muito sentido de humor. Este também, o Seneca algumas, o Ovídio então imenso. E às vezes as frases são com as mesmas imagens que vêm nos livros, nos livros de autoajuda e nas revistas, nas cosmopolitas, sim. Nas ativas.
Só significa que nós, na verdade, não conseguimos ser originais.
Portanto, não, mas a vantagem de ir aos originais é que está um bocado mais bem escrito, mais estruturado, acaba por ser mais barato porque a reedição dos clássicos normalmente tem apoios.
E como é que se chegou ali?
E dá-nos também uma sensação de... Eu acho que quando se lê estes livros muito antigos, antes do
por
nosso...
Por acaso são agradáveis de ler porque estão já com um português...
Tem um português muito
atual.
Nestes casos, este era um homem que era um orador, digamos, uma espécie de... Era um homem do direito, portanto, com facilidade na expressão. E o Ovídio também. São uma escrita muito clara, não é nada a armar ao pingarelho. Com imagens muito fortes, muito boas, e dá-nos essa sensação de que os problemas que nós temos já existem desde há milénios.
São velhos, portanto.
São velhos.
Não é?
E
exato.
Já muita gente pensa...
Nós temos novos pecados.
Temos
novos
pecados.
Na lista dos 7 pecados mortais temos.
Ah, é? Agora mas não isso me perguntem. Estás a falar da Igreja?
Não estou a falar do Vaticano.
O Vaticano?
Portanto, havia 7 pecados mortais e agora há 10.
Ah, é?
Por exemplo,
mortais?
Os crimes contra a natureza são considerados um pecado mortal, por exemplo, e há mais 2 ou 3, agora não sei. Não temos aqui nem a Laurinda Alves, nem a Áurea Miguel, mas saberiam de cor. Mas quer dizer, há problemas e angústias que temos agora que não se sonhavam nessa época.
Porque aquilo que se chama, pelos crimes contra a natureza, era a prática da Grécia Antiga. Era a prática cotidiana da Grécia Antiga.
Portanto,
isso. Ora, aqui fica mas um olha, tema mas para acho, reflexão.
Acho, olha, uma relação não triste. Não sabia que havia. Pois, não, não sabia.
Ora, cá fica um tema para uma futura reflexão. Isto porque por hoje terminamos.
Aí, novos pecados mortais. Ela é a pessoa mais rápida.
Ela, a Patrícia Reis, claro.
Desculpa, a Patrícia.
Mas vamos deixar essa resposta para o próximo programa, muito provavelmente.
Sim,
porque acabámos o nosso tempo. E, portanto, a única coisa que podemos perguntar meter é que estamos cá na próxima...
E que estaremos vivos, talvez.
Não sei, talvez.
Não podemos prometer.
Isso não podemos prometer.
Mas... E a Rita não será outra pessoa.
Não consigo até gostar.
Apesar dos dinamarqueses, ela não será outra pessoa. Mas acende as velas.
Exato. Não. Traz as velas no próximo programa. Pode ser? Pode.
Uma grande velinha para todos os nossos ouvintes.
Pronto. E assim
para o ano inteiro.
Parece exato. Que estás a volar.
Não, uma vela de cheiro, uma
exato.
Vela de luz,
uma vela aromática,
uma vela
pronto,
de amor.
É isso, é isso. E assim colocamos o ponto final nesta edição do programa, a Páginas Tandas, programa disponível em antena1.rtp.pt e também na nossa página no Facebook, edição técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
Lá
acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.